Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade varense, declaro aberta a 30ª sessão ordinária do 2º período legislativo na 9ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia se encontra sobre a mesa para que dela queira fazer uso. Vereadora Uliane.
Senhor presidente, colegas vereadores, todos presentes, boa noite. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.
Solicito, segundo o secretário, a conferência da assinatura na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, aprovada a ata. Passamos agora ao pequeno expediente. Passa a mão para o meu secretário para leitura, ofício 1204/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Ofício número 1204/2018. Encaminhando o relatório de atividades das secretarias municipais do mês de outubro.
Passa a mão para o meu secretário para leitura, ofício número 0988/2018.
Interessado, empresa EPE Usina Castanheira. Ofício número 0988/2018, EPE. Assunto, convite para as audiências públicas da usina hidrelétrica Castanheira. Senhor, a empresa de pesquisas energéticas, EPE, convida para a participação nas audiências públicas da usina hidrelétrica Castanheira, a serem realizadas pela Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso, SEMA, em Novo Horizonte do Norte, Mato Grosso, dia 5 de dezembro de 2018, 19 horas, na Associação da Terceira Idade, Rua Padre Guinter, sem número, centro, esquina com a Rua João dos Santos Castilho. Juara, Mato Grosso, dia 6 de dezembro de 2018, 19 horas, no Centro de Eventos João Paulo II, Praça dos Colonizadores, 40W, centro. Na audiência pública será apresentado o projeto da usina hidrelétrica Castanheira e o relatório de impacto ambiental RIMA, contendo os diagnósticos socioambiental, avaliação de impactos ambientais e os programas propostos para mitigar e compensar os impactos identificados. A população poderá tirar suas dúvidas e a SEMA Mato Grosso recolherá as críticas e as sugestões dos presentes. O estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental e a RIMA estão disponíveis para consulta nas prefeituras dos municípios de Juara e Novo Horizonte do Norte e na internet nos sites www.uhecastanheira.com.br e www.sema.mt.gov.br. Contamos com a sua presença, respeitosamente, Elisângela Medeiros de Almeida, Superintendente do Meio Ambiente, Empresa de Pesquisa Energética.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura, chapa denominando democracia.
Interessado, vereadores Léo Boy, Uliane Macarena, Flavinho e João Rissotti. Assunto, documento encaminhando a chapa composta pelos vereadores com seus respectivos cargos para concorrer à eleição da mesa diretora no biênio de 2019-2020, que será realizada na última sessão ordinária da segunda sessão legislativa, prevista para o dia 17 de dezembro de 2018.
Passa a mão para o secretário para a leitura, chapa denominada Juara acima de todos.
Interessado, vereadores Marta Del Piaz, Hélio Castão, Salvador Pisolio, Heraldo Marquito. Assunto, documento encaminhando a chapa composta pelos vereadores com seus respectivos cargos para concorrer à eleição da mesa diretora no biênio de 2019-2020, que será realizada na última sessão ordinária da segunda sessão legislativa, prevista para o dia 17 de dezembro de 2018.
Não havendo mais matéria, né? Vereador, esquisito, pequeno expediente, desculpe aí. Passamos agora ao grande... Desculpe aí, está errado aqui. Terminou tudo, passando ao vereador esquisito, pequeno expediente. Primeiro vereador, vereador Flavinho.
Senhor presidente, nobre padre, senhoras e senhores, boa noite. É aqui nesse pequeno expediente solicitar da Secretaria Legislativa desse poder que encaminhe expediente ao Executivo Municipal cobrando melhorias no tráfego da comunidade Julião. Alguns moradores entraram em contato comigo, alguns vereadores já visitaram a linha também, e nós estamos com um problema de trafegabilidade lá, alguns pontos muito ruins, principalmente na cabeceira das pontes que estão rompendo os aterros. Então, peço que a Secretaria de Transportes se desloque urgentemente com os maquinários para arrumar essa via.
Próximo vereador, vereador Uliane.
Senhor presidente, já encaminhei esse ofício outras vezes, acredito que outros vereadores também já fizeram, que é sobre a recuperação da ponte do Araputanga. Ali é uma situação difícil, a única vez que foi mexida foi na inauguração da ponte, que foi na época do Priminho ainda, e nunca mais fizeram reparos naquela ponte. A população de lá está cobrando, a cabeceira da ponte também está caindo, né? A qualquer momento pode ter um acidente grave ali. É uma cobrança que não é só minha, todos os vereadores já fizeram. E, se não me engano, acho que em setembro já encaminhou o ofício, agora estou encaminhando novamente, porque a situação está bem crítica.
Procede, vereador Salvador.
Senhor presidente, boa noite. Oi, oi. Senhor presidente, população presente. Venho solicitar do Executivo Municipal, senhor presidente, a questão da limpeza e manutenção da Praça dos Colonizadores. A gente vê que está tendo a boa vontade das pessoas em ajudar a manutenção da praça, cuidado com a praça, limpeza, tem alguns empresários que estão ajudando, colocando recursos próprios ali, buscando ajudar, manter a praça, mas a parte que é do Executivo não está sendo condizente. Eu sei que a Prefeitura passa por um momento financeiro difícil, mas são serviços essenciais que a população precisa ter do município. A gente já cansou de cobrar a questão do banheiro público, não se resolve. A gente já cansou de cobrar a limpeza própria da praça, que tem que ser bem feita. Não vou falar nem das outras praças dos bairros. Agora, a questão da segurança. Me parece que nem segurança está tendo à noite ali para as pessoas que ficam ali fazendo caminhada ou quem frequenta a praça à noite. Então, tinha-se um guarda que ficava ali, tinha alguém que ficava fazendo segurança e nem isso está tendo mais. Então, eu acho que o prefeito tem que ter a sensibilidade de entender que não dá para ficar tirando tudo do município e jogando nas costas também das pessoas que moram nessa cidade. A gente entende a situação, a gente ajuda também, mas tem certos setores que a gente não pode ficar sacrificando da forma como está sendo sacrificado. Então, estou solicitando aqui um vigia que volte a fazer lá a segurança das pessoas à noite e também a questão da limpeza da praça, que tem que ser feita a manutenção. Outra questão é a manutenção do estádio municipal Danilo Pagô. O estádio está lá, a gente já cobrou também a manutenção, as respostas que vêm que está em estudo e quando puder vai fazer. Então vai acabar o que nós temos. Então nós não podemos deixar acontecer o que está acontecendo. Vai ficar mais caro, as coisas vão ficar difíceis. E volto a dizer, a população de Jora não aguenta mais também tanto ficar patrocinando, ajudando e doando, entregando. O estádio está lá com o vidro quebrado, está sem segurança, está sujo, abandonado. E as pessoas usam lá para o lazer, para atividade esportiva, e infelizmente está assim. Então vai se somando as questões que Jora está acontecendo. E vou voltar a falar, a gente não pode ficar toda hora também, tem certos momentos entendendo, e outras coisas ficando a desejar. Tem que se tomar uma providência em certas questões. Está chegando o final do ano aí, muita coisa para se fazer na cidade. Outra questão também que eu peço é a manutenção do aeroporto municipal. Nós temos o aeroporto, as pessoas às vezes falam, eu não ando de avião. É claro que a gente precisa ter manutenção do aeroporto, é segurança, é prestatividade, quando acontece um acidente com um avião tem que descer ali na pista. Fui lá esses dias, não está tendo manutenção nem do prédio próprio, onde fica ali, onde é a recepção do aeroporto. Quem fica lá não tem material de limpeza, não está tendo condições de trabalhar, então a gente precisa. Outra questão lá é a internet, que precisa do Wi-Fi lá para os pilotos chegam de fora, precisa manter rota, fazer as questões das rotas lá, não tem lá para atendimento para isso que precisa. É o mínimo de manter as condições da cidade. Às vezes a gente vê dinheiro saindo para um lado e o que é certo para a cidade não está acontecendo. Limpeza de canteiro, a coleta de lixo está com problema sério. A gente entende que está com falta de caminhão, o caminhão está chegando aí, mas a cidade de Juara precisa dar um choque. Foi feita a manutenção das avenidas aí, com recursos das emendas que chegaram, mas só isso não vai resolver a cidade, gente. A gente tem que acordar, tem que sentar e eu acho que a gente precisa conversar com o prefeito, fazer uma reunião com ele, senhor presidente. Manutenção dos bairros, eu estive andando hoje aí, não foi feito patrulhamento, não foi feito tapa-buraco em muitos bairros da cidade, vereador Léo. Então a gente precisa, não adianta ficar fazendo documento, papel aqui, encaminhando para o executivo e volta lá assinado pela chefe do gabinete, dizendo que está em estudo e vai fazer a manutenção, está na programação. E a gente vê também na cidade de Juara, senhor presidente, a população se mobiliza para várias coisas, assim. Parece que quando precisa para um certo setor, se mobiliza. Para quando precisa do bem próprio, às vezes, se mobiliza. Mas quando pensar no coletivo, tem hora que deixa a desejar. Então a gente vê muita manifestação para o bem próprio, às vezes, e quando é para o coletivo, que a gente precisa olhar mais para a cidade, não acontece. Então eu estou vereador nesse momento, e tem momentos que eu fico envergonhado da cidade de Juara, da situação de abandono, e de tanto falar, vamos arrumar, o prefeito está correndo atrás, os secretários estão correndo, e a gente, dessa forma, vai caminhando. Então a gente precisa dar resposta para a população, e ter qualidade no serviço que presta para a população. O dinheiro que a gente paga tem que ser mais valorizado. O dinheiro que retorna para o povo tem que ser mais valorizado. Ele não está sendo bem usado. Não está sendo bem usado. O retorno, presidente, que volta para a população, não está sendo o que é o certo que a gente precisa. Boa noite.
Próximo vereador, vereador Hélio Castão. Dispensou a palavra. Vereador Chico, né?
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, estarei fazendo algumas indicações verbais, a maioria delas é reiterando até algumas indicações deste vereador e de algum outro colega vereador. Questão lá do Cruzeiro do Sul, comentei anteriormente que tinha feito uma parceria até com, como o próprio Salvador fala, tudo a gente tem que ficar procurando a iniciativa privada para tentar fazer parcerias, para estar colaborando com o município. Tentamos uma parceria com a Crivale para fazer a limpeza lá, mas a parte da prefeitura não foi completa, não foi feito o trabalho que a gente precisava, né, Dona Edna? Então, novamente, eu cobrei, Salvador, que terminasse. Vai lá, faz uma tantada de serviço e larga, vai para outro canto. Ou seja, o verdadeiro apaga-fogo. Isso é caro para o município. Isso fica caro porque o gasto de voltar lá vai ter. Ah, tem emergência, tem urgência. Falei, inclusive, isso com o prefeito. Falei, tem que ter uma equipe de atendimento de urgência e emergência. Mas o básico normal dos cronogramas que tanto a gente cobra aqui, né, vereadora Marta? Todo cobramos cronograma das secretarias, é para isso, ô. Na programação é esse. Aconteceu uma, caiu uma ponte ali, essa é a emergência. Vai lá e atende. Mas a questão do bairro lá, terminar de fazer aquela limpeza, porque a própria pessoal da Crivale já me procurou querendo saber se já está no momento de fazer gradear novamente para evitar que o capim cresça e consiga plantar uma grama agora no período chuvoso e deixar aquele local um local bonito, limpo e com segurança para a população. E até também falei para a dona Edna que das emendas do ano que vem estarei também, falei semana passada, estaria colocando um orçamento, uma emenda lá para o Califórnia, né, pessoal que estiver presente, para uma academia ao ar livre, e também Cruzeiro do Sul vai ser agraciado com este vereador com academia ao ar livre. Então precisamos que também o município faça parte dele agora para estar melhorando aquelas condições. Também sobre as emendas, vereador Léo, presidente, juntamente com o vereador Flávio, vamos estar destinando uma parte da emenda, um valor pequeno, mas que já vai estar dando condições de fazer alguma contrapartida em algum convênio para a Associação Quatro Patas, onde falei que está tramitando, né, nesta casa aqui, em estudos, projeto daquela questão de controle da população de cães e gatos que não tem dono no município, que seria através das esterilizações cirúrgicas, em parceria, né, com as clínicas veterinárias do município de Juara, que já se colocaram à disposição de estar fazendo esse tipo de parcerias. Outra indicação que estou fazendo aqui, que é refazendo a indicação, essa eu fico de certa forma muito chateado, porque solicitando tapa-buraco ali naquela estrada da Unemate, do trevo ali até lá na Unemate. Aquilo vergonhoso, até o pessoal ali deve saber da situação que está aquilo ali, mas o que eu fico mais chateado é porque lá eu consegui o material com a empresa Agrimate para fazer lá. Era só a prefeitura ir lá pegar o material e fazer, porque diz que o cara sempre é o material, está faltando material para o buraco. Não, lá consegui com o engenheiro, ele fez a doação desse material para fazer e lá está deteriorando cada vez mais. E colocando em risco o pessoal, principalmente de moto, porque está num ponto que carro já tem que cair em um dos buracos, não tem como ele desviar. Então a situação lá está ficando ruim, ou seja, a gente veio, fez o trapéu, fomos lá, conversamos com o engenheiro, arrumou o material que era o mais caro, só pegar e ir lá e fazer o serviço. Então, cobrar isso aí. E reiterando aqui a antiga de sempre, que a partir de agora, toda sessão eu vou estar cobrando ela, da questão, junto com a vereadora Liana, da questão da rotatória também naquele trecho da Unemate. Vai ter que esperar morrer mais gente naquela situação. Salvador é um dos que acompanha lá devido à faculdade de Salvador. É absurdo aquilo ali.
O vereador, na legislatura anterior, entrou até com pedido de apoio no Ministério Público. Teve aqui em Juara o secretário, né, de infraestrutura, o Marcelo, cobrando, né, os vereadores, na reunião com ele, cobrou, viu em loco aquela situação. E aquilo lá deu até ordem de serviço para a prefeitura fazer, né, Eliane? Estávamos lá vendo a situação. Ou seja, vai esperar morrer mais um jovem naquele local. Está vergonhoso, então eu até queria, mais uma vez, é pedir para os colegas vereadores assinar junto com este vereador novamente um ofício ao Ministério Público solicitando, não da prefeitura, que ali não é nem obrigação do município, é obrigação do governo do estado de Mato Grosso. Então, solicitar um documento ao Ministério Público pedindo que interceda junto com a Câmara ao governo do estado para estar fazendo aquela rotatória tão importante para o município. Reiterando a indicação de todos os vereadores aqui em todas as sessões da questão do tapa-buraco e Salvador já falou das ruas não pavimentadas nos bairros. Cobramos isso no período da seca, né, Salvador? Intensificamos e sempre falando, se pular de um ano para outro sem fazer serviço, vai deteriorar e não vai dar conta de talhar mais. Então, mais uma vez, é cobrar agilidade nesse serviço para com isso não venhamos sofrer como sofremos em anos anteriores. Mais uma vez era isso. Agradecer a presença aí de todos.
Próxima vereadora, vereadora Marta da Piazza.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os presentes aqui nessa noite. Senhor presidente, eu pedi à Secretaria Executiva que enviasse ofício ao prefeito municipal, cobrando mais uma vez a limpeza e a troca de lâmpadas no Dr. Geraldo, no Lago. As pessoas têm reclamado constantemente da falta de manutenção da grama no entorno do lago. É comum, quando acontecem chuvas muito intensas, a pista de caminhada ser tomada por terra e a manutenção não acontece. Então, as pessoas que vão caminhar no lago, que levam seus filhos para um momento de lazer, têm dificuldades. No entardecer, algumas lâmpadas não estão acendendo, então é importante que o executivo faça a manutenção de lá. E eu reforço o pedido, porque nós estamos chegando no fim de ano. E muitas das famílias aqui recebem parentes, e um dos locais que a gente pode levar a nossa família aqui é no lago, né? É um dos locais bonitos da cidade. Então é importante que o executivo dê uma atenção especial, corte a grama, retire o mato, substitua as lâmpadas, para que aquilo, de fato, se torne um local de lazer. Sem contar que é comum para as pessoas que fazem caminhada lá encontrarem algumas pessoas fazendo uso de drogas não lícitas lá próximo ao prédio do Dr. Geraldo. Não vou nem comentar o abandono do prédio lá, que esse é um assunto que já foi muito cobrado aqui pelos vereadores. A pedido de algumas pessoas que vieram até mim perguntando se existe mesmo a possibilidade de se fechar a sala do pequeno empreendedor ali no CAT, né? Eu fui até lá hoje nessa tarde e a informação que eu obtive é que a sala do empreendedor vai ser transferida lá para a assistência social. E aí enviei um ofício ao Poder Executivo perguntando por que dessa mudança. Porque o local é ideal ali, naquele centro ali. Os empreendedores já estão acostumados a buscarem as informações ali. Então, eu não entendi o objetivo da mudança, do porquê transferir essa sala do empreendedor lá para a assistência social, que a gente sabe que é bem contramão para quem corre atrás da papelada para montar uma pequena, uma microempresa, né? A informação que eu obtive foi essa. E nessa visita, eu recebi inúmeras reclamações dos servidores que trabalham lá, né? O local atende o Cine, realiza-se a confecção de carteiras de trabalho e de carteiras de identidade. E nós temos um servidor que vai uma vez por semana fazer a limpeza do prédio. Ora, tem manhãs que ali eles recebem 40, 50 pessoas. É impossível você trabalhar num local que recebe tanto, que tem um fluxo tão grande de pessoas e que se limpe uma vez por semana. Eu mesmo pude constatar na chegada lá que havia lixo esparramado em frente a todo o prédio e os servidores já tinham ligado umas 3 vezes na garagem municipal para se fazer a coleta daquele lixo. Então, enviei ao executivo que coloque um servidor diariamente para a limpeza do prédio, para que as pessoas tenham, né, um espaço adequado para irem buscar o seu seguro-desemprego, realizar a confecção da carteira de trabalho e da identidade. Só para frisar a importância daquele espaço ali, o CINE, né, foi uma luta antiga do município de Juara. As servidoras me disseram que Juína faz 4 anos que está brigando para, né, ter o local para se fazer pedido de seguro-desemprego. E nós, infelizmente, não estamos cuidando bem do espaço. Nós recebemos, para pedido de seguro-desemprego, trabalhadores de 7 municípios. E temos uma servidora que vai uma vez por semana fazer limpeza do ambiente. Sem contar que as servidoras me relataram que o fato do banheiro ter sido derrubado na praça faz com que todas aquelas pessoas que transitem ali vão buscar utilizar o banheiro ali naquele prédio. E aí elas não podem negar. Então nós temos aquelas pessoas que fazem uso de bebida alcoólica e imagine a situação desses banheiros com uma servidora indo lá uma vez por semana. É importante que a gente olhe para esses órgãos que são fundamentais para o cidadão juarense. É só a gente refletir que há bem pouco tempo atrás as pessoas tinham que ir a Sinop buscar, né, dar abertura para o seu seguro-desemprego. E o gasto que isso representava para o cidadão juarense. Hoje é ao contrário, a gente atrai pessoas que vêm para cá, se hospedam em hotel, comem nos restaurantes ali no entorno. Então é importante que o município olhe para o prédio e dê a manutenção adequada. Não só no prédio em si, mas no entorno dele, limpando e recolhendo o lixo ali daquelas pessoas que transitam pela praça. Também a pedido de algumas pessoas, fui até a Secretaria de Educação saber sobre a situação da Biblioteca Municipal, que infelizmente está fechada. Né? Como que um município quer melhorar seus indicadores na educação, como o IDEB, sem uma Biblioteca Municipal funcionando? Eu não entendo isso. A Biblioteca Municipal não está em funcionamento. Fui até a Secretaria de Educação, ela me informou que hoje a Biblioteca Municipal está ligada à Secretaria de Cultura. Se eu falar do abandono do prédio da Biblioteca Municipal, eu vou estar caindo no lugar comum. Né? Agora, a biblioteca não está em funcionamento. E mais, fui pesquisar e nós sabemos que se você tiver projetos, você capta recursos no Ministério da Cultura para a biblioteca, para melhorar o acervo, para digitalizar a biblioteca. Me parece que o município de Juara não se preocupa em melhorar seus indicadores de educação. Isso não é uma coisa de agora. A Biblioteca Municipal está abandonada há muito tempo. Infelizmente, é uma realidade que a gente está constatando aí. Né? E, para frisar a questão do banheiro público na praça, alguns vereadores aqui, em conjunto, resolveram dispensar parte da sua emenda impositiva para a construção de um banheiro na praça. Vereador Salvador, vereadora Uliane, Hélio Castão, essa vereadora aqui, desculpa se eu esqueci alguém, vereador Marquito, nós, cada um repassou uma parte da sua emenda para que se construa um banheiro na praça, para que se resolva o problema. O cidadão tem direito de ter um banheiro para utilização quando ele vem à cidade ou quando ele frequenta a praça municipal, que é um lugar de lazer. Né? Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite.
Próximo, vereador Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, quero solicitar à secretaria dessa casa que encaminhe ofício para o prefeito, para a secretaria de cidade, que faça o tampa-buraco aqui na rua Nelson Taborda Lacerda, aqui no centro, 479, em frente à empresa transportadora Juína, onde faz dias já que estão com uma grande, enorme valeta na frente da sua empresa e não conseguem entrar seus caminhões para descarregar os material e os produtos da população. E também queria solicitar aí aos colegas vereadores e ao prefeito que faça aí, o prefeito faça uma terceirização desse tampa-buraco que está muito enrolado em Juara, onde inclusive na frente da casa desse vereador tem um enorme valeta, toda a sessão estou cobrando aqui, não só lá, como vários pontos da cidade, a rua Marília, lá no Jardim América, do lado do ginásio, tem uma rua lá que está precária, o vereador Chico também cobrou da estrada indo para o Nemate, vários pontos da cidade, rua Taquida também, está enorme, e também começou a chuva agora, começou a acabar de estragar tudo. Inclusive, eu até peço que o prefeito abra uma licitação para que uma empresa, tem a Norpave, tem outra Grimate que está aí, tem outra empresa que está vindo também para fazer asfalto no bairro, que recupere ali o asfalto de Eldorado ali com tampa-buraco, não vai resolver não. Ali tem que tem que fazer de novo aquele asfalto ali no Eldorado, no João de Barro também. Lá no Jardim América tem uma rua também que tem que fazer de novo o asfalto, porque esse tampa-buraco não vai aguentar, não. Precisa fazer uma terceirização para que venha rápido e faça esse tampa-buraco. Também, senhor presidente, quero solicitar da secretaria dessa casa, faça um ofício encaminhando ao Baxega, que a gente está tendo dificuldade de atender os eleitores da gente, paciente aí, deficiente físico, mulher grávida, pessoas de idade, porque tem uma dificuldade muito grande de subir naquela escada ali, que ele providencia ali um elevador, uma rampa, para que essas pessoas possam estar indo às salas dos vereadores e ser atendidas. Só isso, muito obrigado e boa noite.
Não havendo mais matéria de vereadores, que pequeno expediente, passando lá ao grande expediente. Grande expediente, passa a mão para o secretário para a leitura. Projeto de Lei Municipal 038/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de Lei Municipal número 038/2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à doação de madeira beneficiada para a recuperação de ponte de madeira sobre o rio Arinos e da outras providências.
Passa a mão para o secretário para a leitura. Projeto de Lei Municipal 039/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de Lei Municipal número 039/2018. Autoriza o chefe do Poder Executivo de Juara, Mato Grosso, celebrar termo de cooperação parcial da estrada denominada MT-417, a qual faz divisa entre os dois municípios e da outras providências.
Passa a mão para o secretário para a leitura. Projeto do Legislativo 019/2018.
Interessado, vereador Léo Boy e outros. Projeto de Lei do Legislativo número 019, de 14 de novembro de 2018. Altera a Lei Municipal número 2682, de 15 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a criação do Museu Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso.
Passa a mão para o secretário para leitura. Projeto de Decreto Legislativo 09/2018.
Interessado, vereador Heraldo Marquito. Projeto de Decreto Legislativo número 009/2018. Concede título honorífico de cidadão juarense da outras providências.
Passa a mão, minha secretária, para a leitura. Projeto de Decreto Legislativo 010/2018.
Interessado, vereador Heraldo Marquito. Projeto de Decreto Legislativo número 010/2018. Concede título honorífico de cidadão juarense da outras providências.
Passa a mão, minha secretária, para a leitura. Projeto de Decreto Legislativo 011/2018.
Interessado, vereador Hélio Castão. Projeto de Decreto Legislativo número 011/2018. Concede título honorífico de cidadão juarense da outras providências.
Passa a mão para o meu secretário para a leitura. Projeto de Decreto Legislativo 012/2018.
Interessado, vereador João Rissotti. Projeto de Decreto do Legislativo número 012/2018. Concede título honorífico de cidadão juarense da outras providências.
Passa a mão para o secretário para a leitura. Requerimento 170/2018.
Interessado, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Requerimento número 170/2018. Requerendo a tramitação em regime de urgência e suspensão dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei do Legislativo número 019/2018. Altera a Lei Municipal número 2682, de 15 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a criação do Museu Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso.
Passa a mão para a secretária para a leitura. Requerimento 171/2018.
Interessado, todos os vereadores. Requerimento número 171/2018. Requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal número 038/2018, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à doação de madeira beneficiada para a recuperação da ponte de madeira sobre o rio Arinos e da outras providências.
Passa a mão para a secretária para a leitura. Requerimento 172/2018.
Interessado, todos os vereadores. Requerimento número 172/2018. Requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal número 039/2018. Autoriza o chefe do Poder Executivo de Juara, Mato Grosso, celebrar termo de cooperação técnica com o município de Nova Monte Verde, Mato Grosso, visando a recuperação parcial da estrada denominada MT-417, a qual faz divisa entre os dois municípios e da outras providências.
Terminada a leitura, passamos ao vereador inscrito no grande expediente. Nenhum vereador no grande expediente, passamos então à ordem do dia. Solicito o segundo secretário a conferência da assinatura do livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, agora... Passamos
A mão, primeira secretária. Para leitura, requerimento 170/2018.
Interessado, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Requerimento número 170/2018. Requerendo a tramitação em regime de urgência e suspensos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei do Legislativo número 019/2018, que altera a Lei Municipal número 2.682, de 15 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a criação do Museu Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso.
Está em única discussão. Requerimento 170/2018. Vereador Leboy.
Senhor presidente, colegas vereadores, nós estamos solicitando essa dispensa dos pareceres do regime de urgência desse projeto, até porque já estamos chegando no final do ano, nas últimas sessões ordinárias do Poder Legislativo, e também por outro motivo que houve entendimento entre os coordenadores do museu, que são representados pela UNEMAT, e também o Executivo Municipal de Juara, onde no projeto inicial nós havíamos colocado que a sede do museu do município de Juara ele seria lá na biblioteca. Porém, houve esse entendimento entre a UNEMAT e o Poder Executivo Municipal, com algumas pessoas da sociedade juarense, da transferência desse museu para a Praça dos Colonizadores. E também nós aproveitamos a oportunidade dessa emenda da localidade, onde nós estamos colocando que o museu, por se tratar de um órgão público municipal, ele fica nas dependências da prefeitura, e a prefeitura, então, juntamente com o UNEMAT, que faz seu corpo de sua coordenação, que definem onde será instalado esse museu. E também estamos incluindo, tínhamos lá representantes da sociedade, onde era um indígena, nós passamos a 3 indígenas, porque nós temos 3 comunidades indígenas aqui no município de Juara. E também acrescentamos um afro para fazer parte também do museu, conforme solicitado dos representantes da UNEMAT. Então, por isso, nós gostaríamos aí de solicitar aos colegas vereadores um projeto simples, tranquilo, e parece que já está marcado, né, Saulo, que vai ser inaugurado esse museu dia 7 agora, de dezembro. Então, por isso, nós gostaríamos aí, em nome da UNEMAT, também do Executivo Municipal de Juara e de algumas pessoas da sociedade juarense, solicitar aos colegas vereadores a possibilidade da dispensa dos pareceres para que se possa aí a Prefeitura e a UNEMAT já começar a fazer a sua programação juntamente com a sociedade, os parceiros, para que se faça então essa realização desta inauguração do museu dia 7 de dezembro do corrente ano. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, eu gostaria que você colocasse em votação separado o regime de urgência e dispensa dos pareceres. Primeiro o regime de urgência, depois dispensa dos pareceres.
Continua a discussão. Vou estar colocando então para poder votação regime de urgência. Primeiro a votação de regime de urgência, depois dispensa dos pareceres. Continua a discussão. Vereador Salvador.
Senhor presidente, só para esclarecer até para a população presente, né? O vereador Léo explicou aí a situação. Eu não tinha conhecimento do projeto ainda, né, vereador? Não recebi a cópia do projeto. Hoje, estou sabendo agora aqui da mudança. A vereadora Marta falou da situação da biblioteca, está fechada, a gente entende. E a princípio acho que era para funcionar lá, né, Léo? O museu, né? A gente não viu movimento nenhum esse ano ainda com relação à reforma da biblioteca para passar para o museu. Eu tinha informação que a biblioteca viria para a praça, né, e a gente não teve essa informação durante o dia hoje também. Eu não recebi, o Léo explicou aí o projeto, mas naquele projeto anterior parece que tinha um termo de cooperação, né? Tem um termo de cooperação ainda, se não me engano, né, Léo? Com o UNEMAT, né? Com a questão da manutenção, né? Eu acho que a gente aprovou na época porque a prefeitura não podia dispor de recurso financeiro, acho que não tinha como manter, e a gente colocou como a UNEMAT mantenedora da despesa. Eu acho que aquele projeto dizia isso. Eu não sei como que está nesse projeto aí, o senhor poderia dar uma olhada, se tem como a UNEMAT vai manter ou não, porque eu me lembro muito bem que a gente conversou e deixou bem definido aquela época, né? A prefeitura parece que não tinha condições de deixar alguém lá e passou a responsabilidade para a UNEMAT. É só isso, a gente não é contra a instalação do museu aqui ou lá, eu acho que fica até importante colocar ali, mas a gente já vem falando de questão de gasto público, de manutenção dos órgãos públicos, a gente já falou aí. Eu citei aqui o aeroporto, citei a Vila Olímpica e citei a praça. E a gente está autorizando mais um órgão público a receber mais um outro órgão, né? No caso que vai ser criado, o museu, é claro. E a gente precisa ter essa concordância com o executivo. O executivo tem que estar claro com a gente aqui. Porque hoje tem órgão público que não está tendo papel higiênico para trabalhar. Então eu tenho que falar isso aqui, senhor presidente. Então a gente precisa ter responsabilidade nas questões, porque senão daqui uns dias, vereador Léo, é nós pedindo ali para ter papel higiênico no museu. Então eu acho que a gente tem que começar a ver essas as situações. Eu não sou contra vir para ali, eu até, como disse, sou favorável, porque está dentro da cidade. Mas a gente precisa ter esses termos de cooperação. Acho que a UNEMAT tem recurso para isso, deve ter. E que venha mais recurso, sim, e o benefício que vai trazer para a cidade é enorme. Eu sei disso aí. E preservar o que a gente tem é importante. Então, eu sei do trabalho que é feito, mas a gente precisa começar a cuidar de certas situações, porque depois quem é cobrado somos nós nove aqui, né? Nós nove que somos cobrados da manutenção da cidade inteira. E é só essa questão aí. Eu queria que o vereador Léo estivesse nesse projeto agora, vereador, falasse aí se tem esse termo de cooperação e parceria de manutenção do museu.
Vereadora Marta?
Só queria deixar claro que eu pedi para que a gente votasse em separado o regime de urgência e dispensa dos pareceres, porque, como o vereador Léo falou, o museu será inaugurado no dia 7, nós teremos sessão no dia 3, né? Nos permite, pelo menos, ler a modificação na lei, né? O regime de urgência vai fazer com que ele tramite com mais celeridade, mas a dispensa dos pareceres impede que os vereadores, pelo menos, tenham lido o projeto. Nós temos outros projetos que vão tramitar aqui com o regime de urgência e dispensa dos pareceres, mas são projetos que já foram enviados via e-mail para os vereadores, eu já tive acesso a eles no feriado. O prefeito municipal já ligou, eu acredito, para cada vereador e explicou a importância dos projetos, o porquê da tramitação em regime de urgência e dispensa dos pareceres, mas especificamente esse projeto, eu não tive acesso a ele, eu não tive nem como ter lido o projeto. Eu fiquei hoje até às 17 horas nessa casa e não tive acesso a esse projeto. Então, o fato de ele não tramitar, nós não aprovarmos a dispensa dos pareceres, me permitirá, como vereadora, como legisladora, ler as modificações que a lei que nós aprovamos em janeiro, acho que fevereiro, né, esse projeto do museu tramitou praticamente o ano inteiro nessa casa, foi aprovado aqui, é um projeto recente, é de 2018, ele sofre uma modificação, então eu, como legisladora, quero ter conhecimento de quais alterações que ele sofreu. Tramitar em regime de urgência não significa que ele não será aprovado na próxima sessão. Isso depende das comissões. Mas nos permitirá ter acesso ao corpo das modificações da lei e aprová-la de acordo com aquilo que a gente acredita. Mesmo porque sou professora e muitas vezes as pessoas vêm me perguntar sobre determinadas mudanças no município e se eu não tiver conhecimento daquilo que eu mesmo aprovo, eu passo vergonha.
Vereador Lemoyne.
Senhor presidente, só respondendo ao vereador Salvador, o projeto, ele não sofreu alteração nenhuma nessa questão de limpeza ou do corpo dele. O projeto sofreu três alteraçõezinhas mínimas. Primeira, o que está dando toda a polêmica, eu entendo, da vereadora, já inclusive quase segurou o projeto um ano lá, mas simplesmente ele estava dizendo que a sede do museu seria na biblioteca, na praça. Nós estamos tirando o que não vai ser mais na biblioteca. Biblioteca, onde é a biblioteca lá hoje? Perto da secretaria. Estamos colocando com a seguinte redação. O Museu do Patrimônio... O museu... O executivo... Olha bem. O executivo municipal designará local adequado para o funcionamento do museu. Isso. Estamos dizendo que o executivo municipal, ele vai designar, ele vai dizer onde vai ser, onde vai funcionar o museu. Parceria com a UNEMAT, que está lá coordenando os trabalhos dela, da mesma forma que não se alterou nada na lei, em parceria com a sociedade, as pessoas que estão engajadas, que estão querendo essa inauguração, estão aí juntos, Saulo sabe disso. Então, nós simplesmente estamos dizendo, não vai ser aqui o museu na biblioteca, vai ser aqui, na Praça dos Colonizadores. Pronto. Outro fato. Nós tínhamos um representante das etnias indígenas. Nós temos três etnias que vieram procurou o UNEMAT. O UNEMAT que veio aqui hoje, à tarde, e disse, Léo, em vez de um representante de uma etnia indígena, nós queremos três. Beleza, deixa os indígenas participar do conselho e participar do museu. O outro, o Saulo veio aqui também, que o pessoal procurou ele. Estamos aqui, um representante dos afro étnico-cultural. Eles também têm o direito, o Saulo, juntamente com o Neymar, com o executivo, entendeu que os afro também podem participar. Então são essas três emendas. Tá? São essas três as únicas emendas. Não está alterando nada a questão de manutenção do museu, quem vai coordenar o Neymar da mesma forma. O corpo da lei continua da mesma forma. Nós fizemos três alterações. tirando que ia ser na biblioteca, vai ser na Praça dos Colonizadores. De um representante indígena foi para três e estamos colocando aí a Graciana, um afro. É só isso. É só isso. Então, por isso nós estamos pedindo regime de urgência e a dispensa dos pareceres. Eu sei que os colegas, alguns, serão contra a dispensa dos pareceres. Porém, nós estamos com um monte de projeto aqui. Esse projeto passa nas comissões. Eu acredito também que dará tempo até segunda-feira, dia 3, se passar por todas as comissões. Bora, a comissão de finanças. Nós estamos aí em cima, nós estamos com o orçamento do município de Juara para discutir e fazer audiências públicas. Então, quer dizer, existem vários projetos em tramitação. Né? Nós temos aqui projetos que nós vamos discutir depois, que também estão sendo dispensados os pareceres aí. Veremos. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Flavinho.
Senhor presidente, senhores presidentes, também sou favorável ao projeto, à dispensa dos pareceres e também ao regime de urgência, porque é um projeto simples, como disse o vereador Léo Boy, não omitiu nenhum artigo de alteração do projeto. E quero, de antemão, parabenizar a UNEMAT, Saulo, em nome da UNEMAT, a todos os professores e todas as pessoas que lá estudam, os acadêmicos, que vocês estão assumindo, estão vindo aqui buscar uma responsabilidade. São poucas pessoas que querem fazer isso hoje. Nós estamos aqui dando uma responsabilidade para a UNEMAT, tirando a responsabilidade do município. Vocês estão colocando maior representatividade, que colocando indígenas, afros. Então, parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. Essa casa vai estar sempre de portas abertas para ajudar vocês lá. Se precisar cobrar, Salvador, papel higiênico lá para lá, eu tenho certeza que nós vamos estar cobrando junto sim, porque eu sei do trabalho de vocês, da seriedade. Nós estaremos aí agradecendo pelo que vocês estão fazendo pelo município, que está assumindo a responsabilidade que seria, então, do poder público. Correto? Parabéns e boa noite.
Continua a discussão. Vereador Marquita.
Também quero discutir desse projeto. A gente teve acesso ao projeto passado da doação do prédio da biblioteca. Se eu não me engano, posso ter que esteja enganado, quem ficou responsável pela reforma lá era o UNEMAT, né? E agora, aí aqui na praça ia sair a biblioteca, aí onde a prefeitura fez a reforma. Também não sou contra, pode ser onde quer que seja, o museu é muito importante para o município. A gente só está com essas dúvidas, é disso. Quem que ia reformar o prédio da biblioteca antigo e pagar a pessoa que vai cuidar desse prédio?
Vereadora Marta?
Em nenhum momento eu disse que eu sou contra o projeto, as alterações que foram feitas. Eu só quero ter o poder de ler as alterações que foram feitas, comparar. Né? E mais um detalhe. Os projetos que tramitam na comissão que eu faço parte, nós temos a preocupação de dar celeridade a eles. Não é prática dos vereadores que fazem parte da comissão de justiça e redação segurar projeto. Tá? Nós temos a preocupação de dar celeridade a eles. O projeto, se não tramitar, se não tiver dispensa de pareceres, ele poderá chegar até a essa casa para ser votado na próxima sessão em uma única votação, porque vai ser aprovado o regime de urgência. Mas todos os vereadores terão conhecimento sobre aquilo que estarão votando.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está em votação. Quem é favorável, se possível, favorável. Quem for contrário, se possível, contrário, conforme a chamada para o vereador. Só queria falar para todos os vereadores que é o regime de urgência primeiro. Não votar o regime de urgência primeiro, a pedido da vereadora Marta. O regime de urgência é a maioria. Tá. Vereador Flavinho, contrário, favorável?
Favorável.
Vereador Euliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado o regime de urgência por unanimidade. Passamos agora à dispensa dos pareceres do projeto, do requerimento 170/2018. Esse precisa de 6 vereadores para aprovar a dispensa dos pareceres. Vereador Flavinho?
Favorável.
Vereadora Uliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereadora Marta?
Contrário.
Vereador Hélio?
Contrário.
Vereador Marquito?
Contrário.
Vereador Salvador?
Contrário, senhor presidente.
4 votos favorável, 4 votos contrário, então foi reprovada a dispensa dos pareceres do projeto. Só entra o regime de urgência desse requerimento 170/2018. Então significa que esse projeto, esse requerimento vai para as comissões para poder ver e está em regime de urgência para única votação, para todos saberem. Passa a mão para o secretário para a leitura, projeto de lei municipal 038/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de Lei Municipal número 038/2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à doação de madeira beneficiada para recuperação de ponte de madeira sobre o Rio Arinos e dá outras providências.
Só quero dizer que esse pedido, o prefeito que andou pedindo, no fato que essas madeiras é para a ponte que liga Porto dos Gaúchos e Juara, o prefeito informou que a colheita, inclusive vários alguns pecuaristas, está vindo a colheita de soja agora para esse ano, e vai transportar mais ou menos quase 3 mil caminhões de soja, mas eu acredito que tem que passar por lá também os gado, né, que é vendido para lá. Então eu acho que uma grande importância, 60 mil reais, passar para Porto, Juara Porto, a gente sabe que é uma rodovia estadual, eu acredito que aí será bem levantado. Está em única discussão, regime de urgência do projeto de lei municipal 038/2018. Vereador Flavinha?
Senhor presidente, outro projeto também que o prefeito Carlos Sirena esteve entrando em contato, acho que com todos os vereadores, conversando da importância, é uma cobrança nossa já dessa ponte, que ela é a divisa de Portos Gaúcha, Ponto Rio Arinos, com Juara. Infelizmente, Uliane, vereador Chico também, Marcelo da Sinfra esteve aqui também, deu ordem de serviço também para a execução dessa obra, e está lá hoje o município, tem que tirar dinheiro do cofre do município, mas é claro que todas essas pessoas são contribuintes de FETAB, esse dinheiro que está sendo feita a licitação dessas madeiras é do recurso do FETAB, esses caminhões que vão estar transitando, vereador Chico, vão estar pagando FETAB, tanto de gado quanto da soja, então o município tem que fazer isso sim, é responsabilidade também nossa, parabenizar o Carlos, parabenizar a casa por ter aceitado e fazer a agilidade desse projeto, porque sabemos que o período chuvoso está aí e sabemos também da dificuldade desse tráfego de caminhões naquela região.
Vereadora Marta?
O prefeito municipal, acredito que quando ele ligou para todos os vereadores, ele também colocou como uma questão importante é que se essa ponte não for recuperada, a grande maioria desses caminhões vão trafegar aqui por dentro da cidade, né, comprometendo todo esse trabalho que foi feito aí na Avenida Rio Arinos e Avenida Ayrton Senna. Ele demonstrou a preocupação em aprovar rapidamente essa doação para que o trabalho tenha celeridade e não comprometa a safra de grãos ali daquela região.
Continua a discussão. Vereador Marquito?
Eu estava parabenizando aí o prefeito por estar aí mandando esse projeto para a gente, para estar arrumando aquela ponte, onde ali os próprios fazendeiros ali, os plantadores de grão ali, se reuniram ali e fizeram o cascalhamento de uma boa parte daquela estrada, ajudando também o município de Juara, onde a prefeitura não teve gasto nenhum, e parabenizar o prefeito aí, colocando a mão aí para estar arrumando a ponte para esses fazendeiros e agropecuários lá.
Continua a discussão. Terminar a discussão, essa votação. Quem favorável, se possível, favorável. Quem for o contrário, se possível, o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Flavinho?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal número 038/2018 por unanimidade. Passa a mão para o meu secretário para leitura, requerimento 171/2018.
Requerimento número 171/2018. Requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal número 038/2018, autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à doação de madeira beneficiada para a recuperação de pontes de madeira sobre o Rio Arinos e da outras providências.
Está em única discussão. Requerimento 171/2018. Esse é o mesmo projeto que está indo. Vereador Flavinha?
É o mesmo projeto, apenas agora a tramitação dispensa de pareceres para que o projeto seja aprovado com agilidade por esse poder.
Continua a discussão. Vereador Leboy.
Senhor presidente, eu não discuti o regime de urgência, porque todos votariam. Agora eu acredito que a dispensa também iria discutir, da mesma forma que discutiram o projeto do museu. É um projeto que está pedindo dispensa de pareceres hoje no valor de 60 mil reais. Eu vejo pela importância que se tem, é um valor praticamente, por mais que seja 60 mil reais, mas para construção e para ajuda daquela ponte, é um valor, né, Chico, praticamente simbólico, malefícios que nós teríamos se essas carretas, esses 9 eixos, eles não tivessem essa ponte que liga Juara a Porto dos Gaúchos, se ela tivesse que trafegar aqui na Avenida Rio Arinos, Avenida Ayrton Senna. Então, por isso, acho interessante também a dispensa dos pareceres aí desse projeto. Obrigado, senhor presidente.
Vereadora Marta?
Justificando porque votarei pela dispensa dos pareceres desse projeto. Esse projeto esteve em minhas mãos ainda na manhã de hoje. Eu pude ler o projeto, pude ver o corpo do projeto e voto com tranquilidade a dispensa dos pareceres.
Continua a discussão. Terminou a discussão da votação. Quem favorável, se você favorável. Quem for o contrário, se você o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Flavinho?
Favorável.
Vereador Uliane.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Léo.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Vereador Hélio.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Salvador.
Favorável.
Está aprovado em discussão o requerimento 171/2018 por unanimidade. Passa a mão para a secretária para a leitura, projeto de lei municipal 038/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara, projeto de lei municipal número 038/2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à doação de madeira beneficiada para a recuperação de pontes de madeira sobre o rio Arinos e da outras providências.
Esse projeto já é, esse é o projeto real, que é, nós estamos discutindo agora, que primeiro foi dispenso pareceres, agora o projeto. Vereador Chiglindé.
Senhor presidente, estarei votando nesse projeto, mas estou votando por respeito aos produtores rurais e o próprio prefeito Carlos, o prefeito de Porto dos Gaúchos. E também por estar em final de mandato do governo do estado. Porque se não tivesse no final de mandato, esse vereador podia estar certeza que hoje estaria votando o contrário e pedindo para os colegas vereadores votar contrário. Porque é vergonhoso. O prefeito Luciano fez na época, no município de Juara, a ponte lá do Rio do Peixe e Itapaiúna. Fez a ponte do Marginal, que era para o estado de Mato Grosso devolver em tubo, que era para estar atendendo o município. O que é que foi feito? Os vereadores cobraram, todos eles, do estado, e o estado não pagou. Repasse de saúde, atrasado. Mais uma vez, nós temos que fazer o quê? A parte do governo do estado que ele não faz. Isso é vergonhoso para a gente. Mas sabemos que no final do governo do estado, não adianta entrar com ação na justiça, que não vai dar tempo fazer. Aí ia ficar o quê? Ilhado lá, trazendo a produção por dentro do município de Juara, estragando os asfaltos novos que foram feitos. Então, nós estamos aqui de mão atadas mesmo. Temos que votar, porque senão o prejuízo vai ser muito maior. Produtores, esse, igual o Flavinho falou, que paga o seu FETAB, dinheiro de FETAB, mas na época foi feito até uma emenda na lei do FETAB do deputado estadual Oscar Bezerra que pontes acima de 12 metros é de obrigação do governo do estado. Para que isso na época, né, Salvador, essa emenda é tão importante? Essa emenda foi para que o recurso todo do FETAB do município não fosse para as pontes de madeira, o município igual Juara, que tem ponto do Arinos aqui, duas pontes do Rio do Peixe, ponto do Apiacá, ponto do Apiacazinho, ponto lá no São João, ou seja, é vergonhoso, mas não temos que fazer outra forma, outra coisa nesse momento. É votarmos esse projeto, mas de forma triste. Está votando triste porque o governo do estado, mais uma vez, dando um calote nos municípios, e o risco de o quê? O próximo governador entender, ó, não reforma aquela não, que ele se ajeita lá, o produtor dá mais um pouco de recurso, mesmo que tenha FETAB 1, FETAB 2, pode ser que crie o FETAB 3, ou seja, o objetivo é cada vez mais jogar a responsabilidade para o município e cobrar, porque a população sempre cobra com direito, mas se não tiver forma de recurso, não consegue estar atendendo. Era isso, senhor presidente.
É uma vergonha, lamentável. Vereador Flavinha?
É. Aproveitando a fala do vereador Chico, é isso aí mesmo, vereador. Eu ia falar do FETAB 1, FETAB 2, esse é o FETAB 3 já que o produtor está pagando, porque o produtor paga esse monte de FETAB e o dinheiro não é revertido. Eu gostaria de saber onde está sendo aplicado R$1 bilhão, que é o recurso do FETAB 2, que o Marcelo falou aqui na reunião para a gente, que o Estado arrecadou esse ano R$1 bilhão e aí ele arrecadar até o fim do mandato de Pedro Taques, que são recursos para ser convertido nessas pontes, nas rodovias estaduais. Então o produtor, ele não reclama de pagar não, Chico, FETAB 1, FETAB 2, mas ele quer que converta, porque na hora ele paga todo esse tanto de imposto e agora tem que ainda entrar com contrapartida e gastar um absurdo nessas pontes. Então é uma vergonha isso aí para o estado de Mato Grosso. Espero que Mauro Mendes regularize isso aí, nós vamos estar lá cobrando firme também, mas é lastimável essa situação para o produtor rural.
Continua a discussão. Terminou a discussão, então a votação. Quem for favorável, se você é favorável, quem for contrário, se você é contrário, conforme chamado pelo vereador. Vereador Flavinha?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado em única discussão o projeto de lei municipal 038/2018 por unanimidade. Passa a mão, primeira secretária, para leitura, projeto de lei municipal 039/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara, projeto de lei municipal número 039/2018. Autoriza o chefe do Poder Executivo de Juara, Mato Grosso, a celebrar termo de cooperação parcial da estrada denominada MT-417, a qual faz divisa entre os dois municípios e da outras providências.
Essa é a mesma situação também, é o regime de urgência também, tá, vereador? Está em única discussão, regime de urgência do Projeto de Lei Municipal 039/2018. Vereador.
Terminada a discussão, está a votação. Quem foi favorável, se você é favorável. Quem foi o contrário, se você é o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Flavinha?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 039/2018. Passa a mão para o secretário para a leitura. Requerimento 172/2018.
Interessados, todos os vereadores. Requerimento número 172/2018, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal número 039/2018. Autoriza o chefe do Poder Executivo Juara, Mato Grosso, a celebrar termo de cooperação técnica com o município de Nova Monte Verde, Mato Grosso, visando a recuperação parcial da estrada denominada MT-417, a qual faz divisa entre os dois municípios e dá outras providências.
Está em única discussão o requerimento 172/2018. Vereadora Marta?
Eu acredito que grande parte dos vereadores estão num grupo que os moradores dessa estrada fizeram, e há uma cobrança bem dura para que a gente acelere a aprovação desse termo de cooperação aí, para que possa fazer a recuperação daquela estrada, né? Eu acredito que a prefeita de Nova Monte Verde entrou em negociação com o prefeito Carlos Sirena, e ele, da mesma forma que ele falou do outro projeto, ele nos ligou e pediu que a gente acelerasse para que se possa recuperar antes que a gente viva aquele período de intensas chuvas, apesar que a gente já sabe que já começou, né? Mas é um meio de atender as expectativas daquela população, daquela estrada.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Carlos, também torno favorável a essa contribuição aos dois municípios. Eu conheço muito bem aquela estrada, estive lá por várias vezes e vi ali muitos pontos críticos, serra ruim, ponte, muitos quebrada ali, onde a população ali me cobrou muitas vezes sobre isso aí. Parabéns o prefeito aí de Juara e Monte Verde, essa união, para que possa arrumar essa estrada ali e estar atendendo a população dos dois municípios.
Continua a discussão. Vereador Flavinha?
Vou estar votando também favorável a esse projeto, como a vereadora Marta disse, aí o vereador Marquito, o vereador Chico, que assiduamente visita essa região. Os pecuaristas da região, os produtores rurais, pequenos produtores, reclamam muito dessa linha, principalmente da divisa de Juara com Nova Monte Verde. Nova Monte Verde fazia sempre a sua parte, faz sempre a sua parte, né, Chico? E Juara estava deixando a desejar. Parabenizar o secretário Mauro de Irame também, que também teve em conversação com a prefeita de Nova Monte Verde para conseguir esse termo. Juara hoje está entrando aí com pouco mais de 20 mil reais, o que seria pouco mais, Chico, de 100 horas máquina. Então está ficando muito barato para o município de Juara fazer essa parceria. Parabenizar o prefeito da Monte Verde, que também se preocupa com nossa região.
Continua a discussão. Terminou a discussão, então a votação. Quem for favorável, se você for favorável. Quem for contrário, se você for contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Flavinha?
Favorável.
Vereador Eliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado. Outra discussão, requerimento 172/2018 por unanimidade. Passa a mão, meu secretário, para a leitura, projeto de lei 039/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei municipal número 039/2018. Autoriza o chefe do Poder Executivo de Juara, Mato Grosso, a celebrar termo de cooperação parcial da estrada denominada MT-417, qual faz divisa entre os dois municípios e dá outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 039/2018. Vereador Chiquinho.
Senhor presidente, projeto esse importante, eu, vereador, realmente, vereador Heraldo, somos conhecedores daquela região, o pessoal está agonizando lá. Parabenizar aqui a prefeita Bia, que a parte dela ela sempre tem feito, o pessoal de Nova Monte Verde sempre tem feito. Quem não faz é o município de Juara, mas não faz como? Não faz por completo o serviço ali. Porque foram várias indicações dos colegas vereadores. Este vereador fez, o Heraldo fez, os outros colegas fizeram indicação e maquinário teve lá, Uliane. Mas faz o tal do paliativo ainda mal feito, aí tem que fazer novamente. Ou seja, fica caro essa volta, principalmente numa distância dessa, a mais de 150 quilômetros. A Bia, não dá nem para entender o interesse dela ter fazendo lá de cá. O interesse vai ser o quê? Que a maioria desses pessoal que está pedindo, alguns deles moram no município Nova Bandeirante, Nova Monte Verde, e eles vão estar também utilizando o comércio de Nova Monte Verde. Então o município de Juara tem que se preocupar com as estradas dentro do município de Juara. Mas jamais poderíamos ser contra um projeto desse, Flavinho, porque realmente a contrapartida que Juara está dando em óleo diesel para estar com o maquinário deles lá, porque eles têm um maquinário sobrando, é muito pouco. Ou seja, a importância para nós estarmos atendendo o nosso produtor, que está agonizando, não está conseguindo tirar uma carga de bezerro lá, né, Heraldo? Então, é uma forma de a gente estar colaborando com aqueles produtores. Mas esperamos que nos próximos anos, porque também tem divisa Juara com Nova Bandeirante lá nos assentamentos, que também é abandonado. Juara com Alta Floresta é um trecho de divisa que realmente todos esses moradores, produtores rurais, que ficam na questão de divisa, que eles realmente têm essa abandono, fica como fosse válido e esquecido. Mas também a gente até fez o documento cobrando que tem alguns desses produtores também que as propriedades são no município de Juara e eles ainda insistem e está com as inscrições estaduais deles, municípios vizinhos nossos. Ou seja, divisas que podiam estar vindo para o município de Juara estão indo para municípios fora de Juara, como Nova Maringá, Pudos Gaúcho. Ou seja, também temos feito esse trabalho junto com a prefeitura para estar primeiro sensibilizando, se não até punindo o pessoal realmente vem. Não, sou de Juara, eu tenho que estar colocando meus impostos aqui em Juara. Como sempre também tivemos cobrado a questão dos próprios donos de veículos, né, que tem os veículos aqui em Juara, que estão os veículos com emplacado lá em São Paulo, ou seja, mandando o IPVA para fora até do estado de Mato Grosso. Então isso aí a gente tem que participar também junto com o município para estar cada vez mais melhorando a arrecadação e não temos que ficar toda hora fazendo igual o Salvador falou, procurando a iniciativa privada para estar mais uma vez pedindo. Aí o FETAB 1, 2, 3, 4, 5, é isso, presidente.
Vereador Uliane.
Só ressaltando, recentemente eu e o vereador Marquito, Chico também esteve lá. A gente foi até um pouco adiante da ponte que faz a divisa até o município de Nova Monte Verde. A reclamação principal dos moradores é a questão do transporte também. Né? Começa a época de chuva, a van não passa e os alunos ficam sem para a escola. E a parte do município, nesse projeto, é mínimo, como o vereador Chico disse. É em torno de 5 mil litros de óleo diesel, que dá aí mais ou menos em torno de 20 mil reais, para fazer 26 quilômetros. Né? Então, tendo em vista o quanto os moradores da Paranorte, município de Juara, utilizam essa estrada, é pouco o quanto que o município está dando de contrapartida.
Vereador Marquita?
Quero reforçar a palavra do vereador Chico e da Uliane. Inclusive, tem um vendedor de banana aqui em Juara, que tem uma propriedade quase perto da divisa lá, Chico. Ele tem um F4000 e direto ele está em Juara aí, vindo. Já recebi diversas reclamação dele sobre essa estrada. Inclusive, há uns 60 dias atrás, os pontos mais críticos dentro do nosso município foi arrumado pelo município de Monte Verde, porque a prefeitura de nossa cidade não deu assistência nessa estrada nossa, onde Monte Verde precisava muito dessa estrada. Eles mesmo vieram e fizeram um paliativo para dar passagem para as pessoas.
Tem uma discussão? Vereador Flavinha?
Só para reforçar também, como o vereador Chico disse que infelizmente, alguns produtores rurais, eles não têm inscrição no município, Chico, mas também eu vejo pela dificuldade que ocasiona de estar descolocando de lá aqui para tirar uma nota, né? E parabéns até pela iniciativa do INDEC, que sempre vai lá registrar vacina, essas coisas. Estamos tentando montar um posto avançado lá. Acho que seria interessante também montar a Cefaz, alguma coisa nesse sentido, para que a pessoa facilite estar credenciando as suas propriedades rurais no município e para esse imposto estar retornando para o nosso município também.
Vereador Chico Lindé.
Só esclarecendo, Flávio, a questão da inscrição está em qualquer município, ele pode ir lá em Nova Monte Verde tirar a nota fiscal que o município de Juara. É a localização de coordenada geográfica que a propriedade tem que estar de acordo com o Ministério da Agricultura. Aonde é Nova Bandeirante, é Nova Bandeirante. Aonde é Juara, é Juara. Inclusive, para alguns, se não tiver conhecimento, nesse próprio trecho aí, tem propriedade que é dentro de Nova Bandeirantes, que não tem acesso no final da estrada, eles têm que entrar nesse trecho de estrada, voltar na principal para pegar essa que a gente está autorizando arrumar. Dava até para ter cobrado também do município de Nova Bandeirante uma parceria, porque ele também vai ser beneficiado com esse termo de cooperação.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está a votação. Quem for favorável, se você for favorável. Quem for contrário, se você for contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Flavinho?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado em outra discussão o projeto de lei municipal 039/2018 por unanimidade. passa a mão para o meio secretário para a leitura, projeto de decreto legislativo 007/2018.
Projeto de decreto legislativo número 007/2018, concede título honorífico de cidadão juarense e dá outras providências. A Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, concede à senhora Francisca Constantino de Souza título honorífico de cidadão juarense.
Está em única discussão o projeto de decreto legislativo 007/2018. Vereador Flavinho.
Senhor presidente, vou pedir para a vereadora Marta ler a bibliografia da então agraciada, mas quero de antemão já pedir aos senhores o apoio, à pastora Francisca, todos já conhecem, o pastor Roberto já tem título de cidadão. E eu acho que eles fazem um trabalho aí social para o nosso município muito grande. Parabéns à pastora Francisca, pastor Roberto e todos os pastores do nosso município.
Francisca Constantino de Souza, natural de Quixeramobim, no Ceará, nasceu em 9 de fevereiro de 1965. Tem ensino médio, é ministra do Evangelho ordenada na Convenção Estadual de Ceará no ano de 1988, casada com o pastor Raimundo Roberto Lopes de Souza, mãe de Ruth Constantino Ceballos, atualmente em missão na Argentina, e de Jetro Constantino de Souza, universitário e pastor auxiliar. Sua função é de pastor auxiliar na Igreja do Evangelho Quadrangular de Juara, é professora e diretora do ITQ, Instituto Teológico Quadrangular, coordenadora regional do Grupo Missionário de Mulheres do Campo Missionário de Juara, líder do Grupo de Louvor Manaim. Mudou-se para o município de Juara no mês de maio de 1992, junto com seu esposo, pastor Roberto Lopes, para assumir a igreja que funcionava em um barracão de madeira. Durante 27 anos esteve ao lado do pastor Roberto, dividindo a liderança da igreja em Juara, onde, juntamente com os membros da igreja, constituiu uma das maiores catedrais do estado, sede 19 cidades do norte mato-grossense. Participou do Conselho Municipal da Mulher e Conselho de Saúde do município, neste último, algumas vezes como presidente. Fez trabalhos voluntários durante vários anos, junto à Escola Pestalozzi e Raio do Sol, juntamente com o grupo de mulheres da igreja. Único membro feminino do Conselho Municipal de Pastores de Juara, CMPJ.
Continua a discussão. Vereador Flavinha.
Só reiterando aqui, parabéns à pastora pelo trabalho social, por estar participando dos conselhos sempre, e estendendo aqui ao Leandro, também a dona Edna, nós fazendo parte do conselho juntos, né, as outras pessoas que participam. É tão difícil a gente ter conselheiro, ter pessoas idôneas que estão sempre ajudando, então essas pessoas que desempenham esse papel é importantíssimo no município de Juara.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Eu quero parabenizar o vereador Flávio, e eu acho de fundamental importância, vereador, quando a gente dá uma honraria como título de cidadão juarense às mulheres. Eu acho que cada vez mais nós temos que reconhecer o papel que a mulher tem na sociedade, e na sociedade juarense principalmente. Então, a pastora Francisca tem uma atuação que não precisa de comprovação na nossa cidade, então eu parabenizo por essa indicação.
Continua a discussão. Tem mais discussão da votação. Quem for favorável, se você for favorável. Quem for contrário, se você for contrário, conforme chamado pelo vereador. Vereador Flavinho?
Favorável.
Vereador Euliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Soder?
Favorável.
Está aprovado em única discussão o projeto de decreto legislativo 007/2018 por unanimidade. Passa a mão para a secretária para a leitura, projeto de decreto legislativo 008/2018.
Interessado, vereador Salvador Pisolio, projeto de decreto legislativo número 008/2018, concede título honorífico de cidadão juarense e dá outras providências. Concede ao senhor Dorvalino Ricardo Semensato título honorífico de cidadão juarense. Nasceu em Tupã, estado de São Paulo, em 17 de setembro de 1942. Trabalhou nas fazendas de café no interior do estado como colono junto aos seus 7 irmãos, sendo 3 homens e 4 mulheres. Em 1956, seu pai adquiriu uma propriedade no interior do estado do Paraná com o dinheiro que guardaram fruto do trabalho da família nas fazendas de São Paulo. Ainda jovem, ele e seus irmãos mudaram-se para a propriedade onde construíram um pequeno rancho e ajudaram a formar uma lavoura de café, cuja cultura era predominante no estado. Casou-se com a senhora Carolina Qualha Semensato e dessa união nasceram os filhos Neila Maria, Natal José, Neucia Aparecida e Antônio Marcos. Hoje possui 8 netos e 6 bisnetos. A família mudou-se para o interior de Mato Grosso, chegaram até Juara, onde adquiriram um pedaço de terra e logo iniciaram uma plantação de café, que era a cultura que sabiam trabalhar. Mas as lavouras logo entraram em decadência, levando o sonho de riqueza embora. Diante das dificuldades, resolveram vender a propriedade de café e adquiriram terras na região de Catuaí, pensando na criação de bovinos. E assim o fizeram até 1990. Venderam a propriedade, com dinheiro adquiriram a empresa que fazia limpeza de fossa na cidade. E após 26 anos na profissão, transformou aquele trator na empresa Alto Fossa Tatuzão e hoje conta com a ajuda de seu filho Neuci para coordenar os trabalhos de limpeza de fossas e manhãs na cidade.
Parabéns ao vereador Salvador, uma família muito conhecida em Juara, conheço desde 79 e 80, se não me engano, que chegaram aqui, conhecido muito. Ano. Está em única discussão, projeto de decreto legislativo 007/2018. Vereador Salvador?
Presidente, só reforçar, né, a história, uma pequena história do seu Dorvalino, né? A gente conhece toda a família, principalmente tive mais amizade agora com os filhos, né? A gente teve toda a vida aí, Neuci, enfim, o Natal, né, que a gente passou a ter amizade também. Uma pessoa que chegou em Juara no começo de Juara, formou família, tem seus netos, tem os bisnetos, participa ativamente da sociedade, tudo valendo, né, um atleta, gosta de jogar o futebol dele, a gente acompanha a vida dele, e é uma pessoa que está integrada à sociedade, faz parte da sociedade de Valência.
Parabéns, vereador. Continua a discussão? Terminou a discussão, está a votação. Quem for favorável, se você favorável. Quem for contrário, se você contrário, conforme é chamado para o vereador. Vereador Flavinho?
Favorável.
Vereadora Uliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado em discussão o projeto de decreto legislativo 008/2018 por unanimidade. Passa a mão para o meu secretário para a leitura. Projeto de lei municipal 032/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de Lei Municipal número 032/2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar estrutura metálica para a Associação de Moradores dos Bairros Jardim Califórnia, Flamboyant e Tocaia Grande, da Outras Providências.
Só recordando aí que o pessoal pediu ali até. Cada vereador tem direito a 2 títulos de cidadão juarense por ano. Ele pode conceder 2 títulos de cidadão juarense por ano para a população de Juara. Né? Está em segunda discussão, projeto de lei municipal 032/2018. Terminou a discussão, está a votação. Quem for favorável, se você favorável. Quem for contrário, se você contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Flavinho?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado em segunda discussão. Projeto de Lei Municipal 032/2018 por unanimidade. Passa a mão para a secretária para a leitura. Projeto de Lei Municipal 035/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de Lei Municipal número 035/2018. Altera a Lei Municipal número 2429/2014, que dispõe sobre a distribuição de honorários e sucumbência dos profissionais da Procuradoria-Geral do Município de Juara, Mato Grosso e da Outras Providências.
Está em segunda discussão o projeto de lei municipal 035/2018. Terminou a discussão, está em votação. Quem for favorável, se você for favorável. Quem for contrário, se você for contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Flavinho?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Contrário? Favorável, desculpe. É que não saiu a voz aí. Vereador Léo?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquita?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado. Projeto de Lei Municipal 035/2018 por unanimidade. Passa a mão para o secretário para a leitura. Projeto de Lei Complementar do Legislativo 002/2018.
Interessado, vereador Léo Boy. Projeto de Lei Complementar do Legislativo número 002/2018. Acrescenta e revoga dispositivo à Lei Complementar número 028, de 26 de dezembro de 2007, da Outras Providências.
Está em segunda discussão o projeto de Lei Complementar do Legislativo 02/2018. Terminou a discussão, está a votação. Quem for favorável, se você for favorável. Quem for contrário, se você for contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Flavinho?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado em segunda discussão projeto de lei municipal de lei complementar do Legislativo 002/2018 por unanimidade. Não havendo mais matéria a porta do dia, passamos agora às considerações finais. Primeiro vereador inscrito, Conceição Machado, vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, colega vereadores, população aqui presente, boa noite. Eu venho aqui nessas considerações finais. Sim, ontem à noite fui convidado pela professora Alessandra do Colégio Costa e Silva, num evento que teve, que a escola desenvolve, o projeto Família Nota 10. Eu quero aqui agradecer pelo convite, né? Ela me convidou na segunda-feira à noite, tinha um outro compromisso, acabei desmarcando para ir lá participar. Porque quando se trata de a questão de educação, então aqui hoje eu quero assim, tá parabenizando a professora Alessandra por esse projeto que ela tem lá na escola desde 2008. E eu vi a maravilha que é ter a família presente, pelos relatos que ela fez, a participação dos pais naquele evento promovido pela Escola Costa Silva. Então, para mim, foi uma noite muito gratificante, né, participar daquele evento, né, um projeto que eu sei que aproxima as famílias da escola. Né, e essa é uma luta de todos nós, educadores, que sempre faz. Aqui temos a Marta, professora, vários vereadores aqui, Flavinho tem a esposa, professora, Léo tem a irmã e a mãe professora, Marta professora, João tem a irmã, a mãe, né, as irmãs. Então eu acho assim, a educação, ela começa na escola com a família participando. Então eu quero aqui parabenizar mais uma vez a professora Alessandra por esse evento e a Escola Costa e Silva. Mas só acrescentando um pouquinho aqui também a questão, né, eu dispensei a palavra no começo, a questão dos tapa-buraco. A Rua Marília, hoje mesmo deparei com um morador ali, eu estava indo para a escola, eu falei, vereador, para aqui um pouquinho, é a rua que eu ando todos os dias, é pai de aluno, ele falou, olha, quase todos os dias você passa por aqui, você vê pessoas desviando daqueles buracos, que já está acabando o asfalto, Chico passa por ali, então eu acredito que é uma cobrança constante, e eu espero que o executivo olhe aquela rua, porque é a única rua pavimentada do Parque Alvorada que dá acesso. E todas as pessoas que moram por ali naquele bairro, né, nas proximidades, passam por ali. Então, mais uma vez, eu venho aqui, eu sei que vários vereadores já têm cobrado, eu cobro mais uma vez e peço que essa Casa Legislativa faça um ofício ao prefeito cobrando com urgência aquela questão da Rua Marília, que é muito perigoso ali, porque é uma rua muito movimentada, então eu peço que seja resolvido esse problema. É só isso, meu muito obrigado e boa noite.
Vereador Chico Lindé, dispensou a palavra, vereador Flavinho.
Senhor presidente, senhores vereadores, trazer algumas notícias aqui, considerações finais. Tive com o prefeito hoje na reunião do Conselho do Meio Ambiente, estava também lá o Leandro, a dona Edia, como já citei anteriormente. E onde nós tomamos algumas decisões lá, e ele passou algumas notícias para nós, vereador Salvador, a respeito do caminhão de lixo que a gente estava indagando aqui, final do mês agora, provavelmente, até o dia 30, chega o caminhão que a Câmara fez a devolução do recurso, estava fazendo a montagem, a pintura, agora está faltando só a pintura, né? O Carlos também pretende comprar outro caminhão para atender a demanda, até porque hoje o Ministério Público não aceita mais coleta em caminhão caçamba. Se ocorrer, vai ter problema para o município. Então, por isso que está sendo dificultoso essa coleta de lixo. Falamos também a respeito da Praça dos Colonizadores. Vai ser feita uma reformulação da praça, Marta. Vai ficar muito bom, você já sabe, já foi passado o projeto. Está trabalhando nisso também. Nós do Conselho autorizamos a retirada das árvores que estão ali doentes, aquelas árvores que não crescem. Apenas vai ficar um mogno que a gente não deixou tirar, os conselheiros não concordaram, mas vai ser retirada as árvores, substituídas, na verdade. Vai substituir, no momento que retirar, já vai substituir ou por palmeiras ou por outra espécie de flor. Né? Nós até a quaresmeira é a citação da prefeitura. Eu até dei a sugestão de intercalar essas árvores. Para não ficar só uma espécie também, intercalando ela e colocando luminárias novas, uma virada para a via de tráfego e a outra para os pedestres. Então vai ficar muito legal ali. Cobramos também, na oportunidade, o banheiro da praça. Eles falaram, não, Flávio, eu não aguento mais ouvir vocês falar de banheiro. Eu falei, então faz o banheiro. Até parabéns a vocês destinarem emendas. Eu até propus também colocar emendas, mas vocês já tinham fechado, parabéns. E vamos estar cobrando. Ele falou, ó, eu falei, se tem no momento, vereadora Marte Salvador, que são sempre cobrando esse banheiro, virou mesmo ali um problema na quadra de areia, então as pessoas estão fazendo necessidades ali. Então, as pessoas estão cobrando mesmo que faça com urgência esse banheiro. Também a respeito da internet Wi-Fi, ele também já está fazendo um estudo para colocar Wi-Fi na praça.
né, muitas pessoas me cobram, alguns criticam e outros cobram, querem a internet, né? Falam que é devido a ponto de drogas, mas eu acredito que quem tem que inibir isso aí é a polícia. É, qualquer lugar do município, né, independente de ter Wi-Fi ou não, se tiver pessoas vendendo drogas, essas coisas, utilizando drogas, vai acontecer da mesma forma. É, uma das cobranças grandes do conselho com o Carlos, ele comentou do IP. Nós não entramos em consenso nenhum do IP hoje, porque nós chegamos naquela conclusão, Salvador, que vocês comentaram aqui, a Marta comentou, que nós temos que finalizar, iniciar uma obra e finalizar, vereador Leobé. Nós estamos com esse problema. O município começa uma obra, para e começa outra. Para e começa outra. Então está ficando uma bagunça. Nós demos para o Carlos o prazo dele terminar a praça, arborizar ela, pintar, fazer a sinalização toda. Depois nós vamos dar o consentimento para trabalhar nos IPs. Como vai ser feita a iluminação, se tiver que tirar alguma árvore, vai ser retirada. Além disso, além dessa substituição na praça, nós também, ele vai fazer uma reposição de 50 árvores no município. Em algum ponto do município ele vai plantar 50 árvores para repor a retirada dessas árvores também. Nós demos a sugestão hoje lá, atrás até o Leandro que deu a sugestão, atrás do Giraldão, para fazer uma contenção do odor ali, da rede de esgoto. Então, provavelmente vai ser ou atrás do Giraldão 50 árvores, ou vai ser a revitalização da APP do bairro Santa Cruz, que eu tenho alguns moradores que estão me cobrando lá, para a gente fazer uma parceria com o Conselho do Meio Ambiente. Então, o prefeito já entrou com essa iniciativa. Esperaremos todo esse acontecimento para depois estarmos aprovando alguma coisa em relação ao IP. Então, o Conselho está bem equilibrado, todas as pessoas estão tomando atitudes, mas para o bem do município. Parabenizar o vereador Chico também, que deixou uma emenda parlamentar. Também estarei registrando a emenda parlamentar para a Associação Anjos de Quatro Patas, R$10 mil, R$10 mil dele, para a gente castrar esses animais. Só quem trabalha com isso aí sabe a dificuldade que é. Muitos animais abandonados, muitos animais doentes. Essa semana mesmo, eu mesmo atendi um caso de um animal que jogaram água quente no cachorro. O cachorro saiu da casa da pessoa, jogaram água quente. A pessoa não tinha condições. Nós encaminhamos, estamos fazendo tratamento do animal, então o custo é muito alto. A gente voluntário trabalha, mas temos também que ter uma parceria do poder público que hoje não tem nenhuma. Quero também falar aqui da nossa visita de Sinop. Estive com o vereador Marquita em Sinop, passei para o Carlos Sirena algumas coisas hoje já. Nós vimos lá, o Carlos estava reclamando da morosidade para o município de Juara para acontecer as coisas, para fazer uma obra, para fazer uma poda de grama, para fazer uma pintura de faixa, até de meio fio. Eu falei, Carlos, nós estamos atrasados. Nós somos lá em Sinop, tem uma máquina lá que chama Giro Zero, que ela poda gramas, não precisa nem de fazer acabamento. Custou R$35 mil a menor para Sinop, ela sobe em cima do canteiro. A gente pode ver que aquele monte de canteiro que tem em Sinop, sempre está podadinho, não é manual, não é feito manual, é feito através de máquina, não é tão cara a máquina assim. A máquina pequena, o Carlos vai estar consultando para ver se há a possibilidade de adquirir. Também a questão de pintura de meio fio, nós vimos também uma adaptação de uma bomba de veneno, que resulta em vários quilômetros de meio fio dia que eles pintam. Então para a Juara seria muito interessante, o pessoal aqui ainda está pintando com brocha. Nós estamos muito atrasado, o custo fica mais caro do que a gente tentar adaptar alguma coisa. Falamos também, tivemos na Secretaria de Obras, citei para o Carlos hoje, lá tem 3 controles. Eu falei, Carlos, nós estamos muito atrasados, lá tem controle de frotas, que é o controle de consumo do veículo, o controle de quilometragem de todos os veículos. Tem outro cartão, vereador Léo Boy, que é feito lá em Sinop, para aquisição de peças. Esse cartão, Salvador, você pega todas as empresas, credencia todas as empresas do município, as empresas que vendem peças, as de fora do município que quiserem credenciar-se também, se credenciam. O município, ele coloca uma peça que está faltando para uma máquina ali, em meia hora tem o fechamento do valor. Quem der o menor preço é tipo um leilão. Quem der o menor preço, o município já vai adquirir. Então, consegue comprar uma peça lá de meia a uma hora em Sinop. É muito ágil o serviço deles. Porque eles disseram que perde muito mais tempo, perde muito mais dinheiro com a máquina parada 1, 2 dias lá dentro do pátio. Também existe lá um aplicativo que eles criaram para o cidadão, para o cidadão fazer denúncias de melhorias. Queimou uma lâmpada, a pessoa denuncia, manda lá uma denúncia lá, na frente da casa dela, do endereço certinho, a equipe de manutenção sai de manhã com uma planilha e faz todas as substituições, tanto de bueiros, de lâmpadas, de tapa-buracos, né? É claro que se iniciar isso aqui em Juara, vai travar o aplicativo no primeiro mês, porque tanto de coisa que tem para resolver, né? Mas isso aí é o princípio da organização, nós temos que saber onde nós temos que trabalhar, né? Nem sempre o servidor ele dá conta de estar em todas, né? Todos os lugares vendo. Também procuramos um problema nosso antigo do médico perito. Nós viemos nessa batalha de novo, todos os vereadores aqui desempenhou esse papel. Teve no INSS em Brasília, em Cuiabá, em Nova Mutum, em Cuiabá de novo. E agora nós somos em Sinop, já 2 vezes, essa é a segunda vez, e conseguimos uma resposta. O médico perito não vem para Juara, independente de ação civil pública ou não, do Ministério Público, da Justiça, não vai vir médico perito porque não tem efetivo para vir. A perícia médica do estado de Mato Grosso está atrasada em 120 dias, então não tem condição de deslocar um médico para cá. Mas nós conseguimos o ressarcimento da passagem, através da normativa interna do INSS, que é interna, eles não falam para ninguém, não comentam, e nós mexemos e conseguimos descobrir em Sinop, em Cuiabá, que existe uma normativa interna que pode ser pago sim, pode ser pago às custas da pessoa. A pessoa foi lá e deu entrada por aqui, pela nossa agência, para fazer uma perícia médica, para onde ela for designada, ela vai custear a passagem, porém alguns dias ela vai entrar com o processo do INSS, ele vai devolver o valor dessa passagem de ida e volta e mais o valor da alimentação, o custeio da alimentação também da pessoa para onde ela foi. Então existe essa normativa, estaremos conversando com a chefe da agência aqui, para a gente, se possível for, se não derem conta de fazer, vamos arrumar um servidor do município para fazer essa parceria, porque é muito importante para o município, nós temos os problemas, as pessoas sempre estão procurando o vereador aqui, pedindo passagem, geralmente quem está com esse problema, está com problema financeiro, está doente, não consegue fazer essa perícia, então isso é muito importante para o cidadão juarense. É uma briga antiga e que nós conseguimos amenizar. Nós conseguimos resolver porque não trouxemos o médico, mas vamos conseguir custear a despesa da pessoa para ir até o médico. Tivemos na Câmara Municipal também, na Câmara falamos com o presidente, o senhor Ademir, na qual falamos sobre regularização fundiária. Ele mandou a portaria para a gente, alguns projetos, montou-se uma comissão de regularização fundiária em Sinop, com todas as entidades do município e a Câmara do Municipal com 5 vereadores, dos quais foram designados para regularizar a questão fundiária do município de Salvador. Hoje lá, chácaras estão sendo regularizadas em Sinop, terrenos urbanos que não tinham documento, isso é muito importante para o município, temos que trazer essa ideia e implantar aqui para que a gente possa resolver o problema de regularização fundiária no nosso município. Falei com o vereador Chico, também está disposto a ajudar, conversar com o pessoal do Intermate, para a gente estar trabalhando nesse sentido. E também quero aqui agradecer a presença de todos vocês, e convidá-los a me ouvir. Estarei sexta-feira na Rádio Tucunaré, junto com o vereador Chico, às 11h30, falando sobre nosso trabalho legislativo, sobre ações legislativas durante esses 2 anos de nossa atuação aqui na Câmara. Obrigado e boa noite a todos.
Procedura, vereadora Marta.
Senhor presidente, hoje eu fiz uma ligação para o chefe da licitação da Prefeitura Municipal e ele me informou que a ordem de serviço daquele convênio de 2009 de asfalto no Paranaguá, Alvorada e outros bairros vai ser dada na sexta-feira, dia 23. Pelo menos a gente vislumbra uma possibilidade da obra ter início. Então vamos ficar de olho para ver se a empresa de fato vem e dê início à realização de pelo menos uma rua. Quem sabe a rua lá do postinho lá do Paranaguá, para que aí a gente mantenha esse convênio e consiga prorrogá-lo mais um pouco. Hoje eu falei da biblioteca municipal e nós temos uma preocupação muito grande na questão da educação do município. Eu quero deixar aqui meus parabéns a 2 escolas que tiveram índices muito bons no IDEB. As séries iniciais da escola Luísa Nunes Bezerra, que conseguiu 7.4, uma média muito superior às escolas do estado todo. E nas séries finais, a recém-aberta Escola Tiradentes, que teve 6,5. Outras escolas do município também tiveram melhoras na sua nota no IDEB, conseguiram superar as metas que o INEP colocou para essas escolas. Então, pedi à Secretaria Executiva que elabore uma moção de aplausos a essa escola. Gostaria de convidar os vereadores para assinarem comigo, porque eu acredito que a educação tem que ser valorizada e incentivada no nosso município. Estive pesquisando também e vi que o Ministério da Cultura tem muitos convênios para fomentar a leitura nos municípios. Inclusive um projeto chamado Leitura Gera Futuro, do Ministério da Cultura, que os municípios elaborando projetos, cumprindo os prazos, poderiam ter um recurso de R$100 mil para investir nas bibliotecas municipais. Estive lendo e vi que a cidade de Tangará da Serra é referência. A biblioteca municipal é uma das mais visitadas, tem um acervo novíssimo. É importante que você tenha livros atuais para atrair a meninada para a leitura. E não tenham dúvida, eu sou professora e sei da importância da leitura. A leitura, ela faz o aluno gostar mais de estudar. E a educação transforma, Né, gente, eu sou uma pessoa que todos os dias leva essa mensagem aos meus alunos. A educação é transformadora. Né? Queria falar também de uma medida do governador eleito, governador Mauro Mendes, que foi muito discutida no meu ambiente na semana passada, que foi a revogação do decreto que reduzia a carga horária e o retorno às 8 horas para o servidor estadual. Às vezes a gente acha que isso depõe contra o servidor. E eu vejo isso de maneira positiva. Porque toda a sociedade vê com o servidor público com maus olhos. É importante que os nossos gestores tenham essa preocupação de preservar a imagem dos seus colaboradores. Trabalhar 8 horas, se você fez um concurso para 8 horas, é mais do que justo. Então, vamos recuperar a imagem do servidor público, estadual, municipal, quer seja, porque a imagem do servidor é muito desgastada. E a medida do Mauro Mendes, apesar de ter algumas opiniões contrárias, eu aplaudo, porque eu acho que a gente tem que sim recuperar a imagem do servidor público em todas as esferas. Mas, boa noite, até a próxima sessão, no dia 3 de dezembro de 2018.
Procedor, vereador Salvador.
Oi, está funcionando, rapaz, a chuva. Senhor presidente, vou ser bem breve. Só parabenizar agora a Joara, né, Major Félix, voltou para o comando, né, do 21º Batalhão. E ele já começou a fazer as operações aí já. Então tem um resultado que está acontecendo, mas por outro lado já preocupa porque a municipalização e os serviços não estão andando a contento. Hoje mesmo, andando no centro da cidade, a gente vê uma desorganização tremenda na cidade. A cidade de Joara parece que não existe. É um negócio difícil de entender. Parece que está na Índia, o trânsito da Índia, né? Um para cá, outro para lá, outro para cá. Moto, é incrível o que acontece na cidade. Carro, né? É difícil. Então, assim, eu acho que a gente deveria, presidente, agora, a partir desse ano que vem, sentar com o prefeito realmente, fazer essa municipalização, chamar o Consegue, chamar todo mundo que está... Oi. Chamar todo mundo que está interessado, porque do jeito que está indo, o volume de carro que está saindo para Joara, a gente sabe que aumentou. O volume de moto que tem nessa cidade, pelo amor de Deus. Então, você olha hoje mesmo ali, ó, bem aqui em frente, ó, 24 horas para cá, aqui, descendo aqui o semáforo, eu acho que tinha umas 50 ou 60 motos estacionadas ali. Só moto. E um carro, acho que tinha só ali. E aí você vê de um lado da avenida, tem também umas 40 motos, 50 estacionadas no meio, e aí pula uma lá na frente, e é aquela bagunça de carro. A Rio de Janeiro, então, pelo amor de Deus, depois que mudou o cartório ali para ali, então, acabou de arrebentar tudo. Então, se a gente não se organizar e não sentar realmente e falar para o prefeito, o senhor vai ter que fazer. Não adianta, porque a cidade não tem condições. Então, a polícia eu sei que está com a vontade dela, está fazendo o trabalho já, que eu vi que está fazendo. Mas enquanto não acontecer isso aí, a gente vai ter dificuldade. E aí quem vem de fora, a gente tem um problema sério na avenida, porque tem que parar para quem vira. Aí às vezes você não para, o cara entra, e é acidente, é uma situação esquisita na cidade. Tem que resolver isso, botar ordem na cidade. Tem que botar ordem. É só assim que vai resolver. E aí as pessoas falam, não, está tendo muita multa. Está tendo mesmo, porque a polícia está multando. Agora tem também um agravante, não está colocando a multa nos carros. Não está colocando lá. Está tirando foto e está lançando lá. Mas também não está colocando no cara. Então quem está sendo multado não está sabendo. Nós precisamos resolver isso aí também. Está tudo errado. Porque tem lugar da cidade que o cara não sabe que ele pode ficar ou não. Porque ele fala, eu posso, o outro pode, o outro não pode. Então a gente precisa resolver. E hoje cabe a nós aqui, vereadores, eu acho que buscar essa solução aí. Não adianta ficar do jeito que está. Vereador Flavinho falou do INSS, vereador. Eu acho que a gente podia fazer uma reunião entre nós todos, chamar a responsável aqui, e eu acho que até colocar a Câmara à disposição, presidente, um funcionário para poder ajudar a fazer essa questão de cadastramento. Não sei como é que funciona, né, se é fácil ou não, mas eu acho que a gente podia prestar esse serviço à população, presidente, ajudar quem precisa. Com relação ao Intermate, o Flavinho também foi feliz em falar, porque nós já tivemos no Intermate, agora tem 3 problemas sérios para resolver de Intermate, regularização, tem terreno que é da prefeitura, tem terreno que é de particular, né, e tem terreno que é de loteamento, pessoas fizeram loteamento, depois entregou para outro, terceirizou. Então, é uma bagunça geral. O Estado também não toma conta e não consegue resolver. Nós estivemos conversando lá,
tem um encaminhamento já, mas não consegue andar. Eu acho que nós precisamos reunir também. Eu acho que é uma das reclamações mais constantes que a gente tem em Juara é a questão de loteamentos aí, regularização fundiária. Eu acho que é só isso, senhor presidente. Agradecer a presença de todos. Você quer uma parte, vereadora? Pode falar, eu vou dar uma parte para a senhora, porque tem mais 5 minutos ainda. Pode falar no meu microfone aqui, vereadora.
Parabenizá-lo pela iniciativa de ter dado nome a uma Copa de Futebol Society ao Fernando Quesada Caprio. Quem é morador de Juara sabe da importância desse menino e de como ele era amado por todas as pessoas aqui. Então, linda homenagem, queria parabenizá-lo e com certeza a sua mãe, a Sueli, estará muito feliz nesse momento.
Obrigado, vereadora. A gente já tinha a ideia de fazer no passado, não teve oportunidade, e esse ano a gente vai começar a fazer. Homenagem ao Fernandinho, né? Quem que não conheceu o Fernandinho aqui em Juara, né? Todo lugar que você ia, o Fernandinho estava brincando, conversando, palmeirense, né? Assíduo que ele era. Acho que a gente precisa sempre estar lembrando desses amigos aí, das pessoas que passaram por Juara e deixaram saudade. Agradecer a presença de todos. E só reforçando, senhor presidente, vou terminar aqui meus 4 minutos, mais um pouquinho. Só para reforçar o que eu disse no começo, que a gente precisa, gente competente na prefeitura tem, funcionário tem. O que precisa é só dar uma organizada, Edna. Como se faz melhor? A gente pode fazer melhor. Como que a gente pode melhorar a prestação de serviço para a população? Entendeu? A gente precisa sentar, às vezes com o sindicato também, conversar. Quando a gente critica, às vezes, o atendimento ao público, a gente, às vezes as pessoas falam, está criticando o funcionário público. Não, a gente, às vezes, falta um pouquinho, né, seu Valdemar? Falta um pouquinho para conseguir fazer uma questão tão grande. Hoje mesmo eu já vi outras questões aí de limpeza, eu vi que pouquinha coisa resolvia um problema, outra aqui vai apertando. Às vezes quem está lá no serviço não consegue enxergar do lado, mas quem está fora, às vezes, consegue dar uma orientação. Então, acho que a parte organizacional da administração precisa dar uma mexida, vereador Léo. Aquela parte administrativa que a gente falou, aquela questão administrativa, Edna, que a gente já vem discutindo. Eu sei que o funcionário que fez um concurso para dirigir um trator, fez para dirigir um trator, mas às vezes ele pode descer do trator, descarregar uma carga ou carregar uma caixa. Então a gente escuta muito isso, não vou fazer porque não sou disso, não vou fazer porque não fiz para aquilo. Eu acho que o município de Juara precisa crescer, precisa avançar, as pessoas têm muita gente de boa vontade na prefeitura. Mas basta, eu acho que orientar o que pode, o que não pode, e vamos caminhar junto, porque tem muita gente na prefeitura. Muita gente que eu digo, muita gente boa, quer trabalhar. Às vezes não consegue por falta de uma coisinha ou outra, e a gente tem que sentar. Eu hoje vi muita coisa. Conversei com o prefeito segunda-feira, e pelo pouco que eu já vi, se a gente sentar e se organizar, as coisas andam. Então, às vezes, que nem eu falo, está investindo dinheiro, está gastando, Flavinho. A gente fica cobrando, tapa buraco, fica cobrando, está gastando. Pode ver lá que tem empenho lá de tapa buraco, tem empenho de piche, tem empenho de tudo. Mas se não souber aproveitar o que tem, nós vamos passar aqui, nós vamos passar, outra legislação vai vir, a legislatura vai vir, não adianta ficar cobrando que não funciona. Você sabe como é que funciona o privado, se você não se organizar lá, não funciona. Então a gente precisa começar a trabalhar dessa forma no público também. Obrigado a todos, agradecer e convidar aí para a próxima sessão, que é já no início, né, do mês de dezembro, chegando ao final de ano. Muito obrigado, boa noite a todos.
Concordo com você, vereador. E com certeza a gente vê isso lá também, mesmo a gente que trabalha no privado, no público, a gente vê. Próximo vereador, vereador Léo Boy. Dispensou a palavra, vereador Oriane. Dispensou a palavra, vereador Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, quero aqui agradecer ao servidor Vicente, que na chuva de ontem, a chuva lá no João de Barro entrou em 5 casas lá, mais de meio metro de altura, por causa do córrego que está elevado o aterro. Hoje mesmo procurei o Vicente me atendeu, foi lá, olhou a necessidade e já à tarde mesmo mandou uma equipe, fez um parativo lá que já vai estar ajudando aqueles moradores, jogou 2 caminhões de cascalho, fez algumas saídas de água e já está ajudando. Também pedi para ele solicitar um APC para fazer uma reabertura naquele rio, onde a água possa correr mais e não entrar nas casas daqueles moradores. Também a gente tem várias cobranças sobre a coleta de lixo, a gente sabe da dificuldade dos caminhões. Caminhão estragou os final de semana, onde na segunda-feira, além de estar o secretário correndo atrás das coisas, o prefeito correndo atrás de peça para estar arrumando o caminhão. Aí a gente se preocupa para que ter secretário, aí onde a gente descobriu o secretário está viajando e o prefeito correndo atrás de peça para arrumar o caminhão. Mas aí já estão correndo atrás para legalizar a coleta de lixo, onde a reclamação é muito grande, não só da coleta de lixo, de vários buracos na cidade, no asfalto, na estrada de chão. E a gente tem essa cobrança muito grande, nas comunidades também vem as cobranças de vários pontos que já está ficando ruim, e a gente precisa urgente fazer uma terceirização do tampa-buraco de Juara, senão daqui a pouco vai aumentar mais e vai acabar com o asfalto de Juara. Também gostaria que todas as pessoas, parabenizar a presença de todos, a gente gostaria que todos os projetos fossem passados nessa casa aqui, fosse interesse das pessoas que viessem para a Câmara, porque tem pessoa que só vem aqui na Câmara no interesse do seu projeto, e é onde, quando passa o projeto, a Câmara esvazia. Eu quero parabenizar vocês todos aí, que toda a sessão está acompanhando aí, e vendo os trabalhos de todos os colegas vereadores. Só isso, muito obrigado e boa noite a todos.
Quero fazer uma indicação verbal também aqui, vou marcar para amanhã, até um pedido dos moradores, e eu passei batido também, naquela estradinha que vai na Serra dos Paulinos, que vai ter um monte de chacareiro ali, que vai ali para chácara. Tem vários moradores ali, Toninho, Araújo, Lisboa, pessoal ali. Fazer uma indicação naquela chácara, que faça um parativo ali, uma arrumar ali. Né? Quero agradecer a presença de todos vocês, que sejam sempre bem-vindos na nossa Câmara, todos nós, que estejam aqui conosco. Não havendo mais matéria para o dia, não havendo mais nada, tratar. Convidar todos que a próxima sessão será no dia 3/12/2018. Nós vamos ter mais 3 sessões em dezembro e encerra o ano. Então, convidar todos que a próxima sessão será no dia 3/12 às 19h30. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.